Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado, meu povo. Sejam bem-vindos a mais um Morada no Campo aqui na Rádio Morada do Sol FM, a rádio que está no seu coração, né? A rádio que toca música, que traz notícia, que traz informação. Isso é o que a Morada proporciona para você. Informação com qualidade, muita alegria também. E eu estou aqui, de segunda a sexta-feira, trazendo os grandes personagens do agronegócio do nosso Brasil, trazendo os grandes temas de relevância do agronegócio. E hoje eu vou entrevistar Eide Busato, que é coordenadora social do Imaflora. E o tema da nossa entrevista será um olhar criterioso sobre a cadeia de fornecedores do agro.
Morada no Campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no Campo, apresentação de Divino Ronaldo.
Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Olá pessoal, Felipe Tavares, engenheiro agrônomo e consultor da CJ Agrícola. E hoje vamos falar um pouco sobre dessecação pré-plantio. Nós sabemos que é uma prática importante no processo inicial da safra, porque é algo que interfere diretamente na competição dos nutrientes da cultura instalada, seja soja ou milho. E para que seja bem feito, é importante que se faça uma boa avaliação na fazenda, saber o que está presente nessas áreas e entender o histórico de pressão e controle que essa fazenda vem tendo nas últimas safras. Porque baseado nessas avaliações, é que nós vamos tomar as decisões de qual manejo, qual associação dos produtos a serem usados, se será um produto para folha larga ou estreita, um produto ALS, ACCase ou um Protox, um produto de contato ou sistêmico, saber a característica de cada um deles. Né? Lembrando que cada produto necessita de um período de carência diferente para iniciar o plantio, para que isso não interfira negativamente na produção final.
Este foi o Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
E toda quinta-feira, meu amigo Luciano Alegre traz para você as informações quentinhas, quentinhas do mercado agrofinanceiro.
Olá, amigo do Morada do Campo, aqui Luciano Alegre para o nosso Momento Agrofinanceiro de hoje. O cenário atual do crédito rural no Brasil para a safra 24-25 reflete uma mudança significativa nas estratégias de financiamento e uma resposta às atuais condições econômicas e climáticas. De acordo com a equipe do Valor Econômico, no primeiro semestre, o desembolso de crédito rural caiu 31% em relação ao mesmo período do ano anterior, de 163 bilhões para 112 bilhões. Uma das razões por trás dessa redução é a migração dos produtores, especialmente grandes, para outras formas de financiamento, como as cédulas de produto rural, as CPRs, e operações privadas, que oferecem flexibilidade e melhor adaptação ao contexto atual de margens reduzidas e de desafios climáticos. Esse movimento também reflete um aumento nas taxas de juros do plano safra, levando os produtores a explorar alternativas no mercado privado. Por outro lado, parte das instituições financeiras tem adotado uma postura mais cautelosa na concessão de crédito. A maior aversão ao risco decorrente de margens apertadas no setor agropecuário, oscilações nos preços das commodities e incertezas climáticas têm levado bancos a serem mais seletivos. Executivos de grandes bancos relataram que, embora estejam cumprindo com a exigência de alocar recursos obrigatórios, a expansão da carteira de crédito para o agronegócio está contida, priorizando clientes consolidados e operações menos arriscadas. Essa postura está alinhada com o receio de enfrentar um aumento nos pedidos de recuperação judicial e inadimplência, o que tem pressionado a rentabilidade e limitado o crescimento da carteira. Esse cenário indica uma transformação no perfil de crédito rural, onde a diversificação das fontes de financiamento e uma gestão cautelosa dos recursos se tornam cada vez mais essenciais. O uso de CPRs tem se mostrado uma alternativa robusta e menos dependente das políticas de juros equalizados, permitindo ao governo repensar o direcionamento dos recursos públicos para iniciativas de seguro rural. Assim, o contexto atual destaca a importância de uma política de crédito rural adaptável, que privilegia a sustentabilidade financeira e uma alocação de recursos adequada, especialmente para pequenos e médios produtores, enquanto os grandes produtores conseguem acesso a alternativas de mercado. No Rio Grande do Sul, os produtores rurais impactados pelas chuvas estão com grandes dificuldades de acesso ao crédito, principalmente pela não existência ou escassez de recursos com juros controlados. Há ainda uma onda de execuções de dívidas por parte dos demais credores. Em resumo, o crédito rural enfrenta um ano de ajuste. Com a demanda por crédito sendo atenuada pela seletividade dos bancos e a busca por novas modalidades, a estrutura de financiamento agrícola no Brasil parece estar evoluindo para atender a um setor em constante transformação, pressionado por desafios econômicos e pela necessidade de resiliência nas práticas de gestão. Falando nisso, como está o planejamento da safrinha 2025? E a safra 25-26, amigo produtor? Alguns ainda nem começaram a semear a safra de soja de 2024 e já estamos falando do próximo ano? Sim, meus amigos. O planejamento dessa safra já tem que ter acontecido. Precisamos olhar para frente e executar o planejamento. Como está seu planejamento? Pense nisso e até o nosso próximo Momento Agrofinanceiro. Quem quiser nos acompanhar nas redes sociais é só seguir o @oLucianoAlegre no Instagram. Até mais.
Luciano, aquele abraço para você, meu amigo. Até a próxima quinta-feira. Eu já vou para o intervalo comercial e já eu volto com a minha entrevista de hoje.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Produtor rural ligado aqui no Morada no Campo. Você já pensou que os nematoides são como sócios ocultos da sua lavoura? Afinal, eles ficam com uma parcela importante da sua colheita em todas as safras. O percentual de perdas causadas por essa praga em culturas como soja e algodão pode ficar acima dos 10% por safra. Para te ajudar a combater esse problema, a Agroset apresenta uma nova ferramenta biológica. BioStat é o novo bionematicida para o manejo integrado de pragas no controle de nematoides. Então acesse agroset.com.br ou procure uma das unidades da Soagro na nossa região, em Rio Verde, Jataí ou Montevidil, para conhecer essa nova linha GRAP. Lembrando que esse é um produto de uso exclusivamente agrícola. Por isso, leia atentamente o rótulo e a bula e consulte um engenheiro agrônomo. GRAP Bis é Agroset.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
A minha entrevistada de hoje é Eide Busato, coordenadora social do Imaflora. E o tema da nossa entrevista será um olhar criterioso sobre a cadeia de fornecedores do agro. Eide, seja muito bem-vinda. É um prazer receber você aqui.
Obrigada, Divino. É um prazer para mim também.
Eu sei que você está no momento aí, na iminência de já sair de férias, né, de descansar um pouco, mas mesmo assim tirou esse tempo preciosíssimo para compartilhar esses conhecimentos conosco. Eu gostaria que você inicialmente nos dissesse o que é e quem é o Imaflora.
O Imaflora significa Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, nasceu em 1995, e ele tem uma missão de promover a conservação dos recursos naturais, ou seja, o uso responsável dos recursos naturais, promovendo, então, a conservação desses recursos e gerando benefícios e renda para comunidades, trabalhadores, né? Além de promover os cuidados e medidas preventivas para as mudanças climáticas. Então, essa é a missão do Imaflora hoje. Então, essa organização trabalha com diferentes projetos, diferentes serviços e com essa missão voltada para as questões sociais e ambientais.
E de que forma ele coloca essa missão em prática?
Através de um conjunto bastante amplo de serviços, por exemplo, certificações socioambientais nas áreas de produção agrícola, café, cacau, e de produção florestal, como eucalipto, madeiras nativas, né, floresta natural, com um manejo sustentável. Também certificação de carbono, mensuração de carbono e uma série de projetos que visam manter a floresta em pé. Por exemplo, extração de recursos por comunidades ribeirinhas, tradicionais, indígenas, né? O reconhecimento desse modo de vida como um modo de vida que produz renda e produz conservação. E uma série de outros projetos, como o Boi na Linha também, que é a rastreabilidade bovina, promovendo boas práticas socioambientais na cadeia da pecuária, e uma série de outras verificações de cadeias produtivas, né? Sempre visando organizar as cadeias produtivas, levar boas práticas para as cadeias produtivas, de maneira que a sociedade ganhe, os trabalhadores ganhem e o meio ambiente também ganhe, né? Trabalhamos visando a conservação e o bom uso dos recursos naturais.
Como é que nós estamos em relação a essas boas práticas? Porque o nosso agronegócio é tão mal visto às vezes, é tão criticado, e não só lá fora, mas criticado também aqui dentro do país. E quando nós conversamos com as entidades, conversamos com produtores rurais, com líderes do agronegócio, sempre ouvimos o seguinte: olha, nosso agro é o mais, é o que mais conserva no mundo, nós temos boas práticas, um ou outro é que faz coisa errada e que tem que ser realmente punido. Na realidade, como é que nós estamos?
Olha, nós temos essas duas realidades. Eu não saberia dizer para você o quanto por cento é o agro que ajuda, que conserva, que produz com responsabilidade, e quem é que não produz com responsabilidade, né? Mas a gente, de fato, tem essa realidade. Tem um agro interessado nas boas práticas, na conservação, quer estar à frente e ter as melhores práticas no seu modus operandi. E a gente também tem situações em que a gente vê, né, tem desmatamento e são frentes que estão ligadas à agropecuária, sobretudo na Amazônia. Então, isso também faz parte do agro. Agora, a nossa batalha é justamente levar para as práticas agrícolas a melhor forma de fazer. É nisso que a gente trabalha, né? Diariamente, com diferentes frentes, em diferentes setores da agropecuária, na pecuária, na cana-de-açúcar, na laranja, no café, no cacau, e uma série de outras atividades de produtos extrativistas, por exemplo, sempre levando essa missão, essa mensagem e como fazer as boas práticas, né? Então, esse é o agro que nós trabalhamos, esse é o agro que a gente quer promover.
Como é que é a receptividade ao trabalho de vocês?
Então, nesses grupos com os quais nós trabalhamos, a receptividade é ótima. Normalmente, são os próprios empresários do setor que buscam o trabalho do Imaflora, né? Então, já é uma proatividade dessa parte do setor que quer adotar boas práticas. Então, normalmente, nós somos procurados para fazer. Então, assim, a receptividade é muito boa, porque parte dessas empresas, né, vem delas a busca por boas práticas. E que a gente não tem a gente não vai vender serviços assim, fazer propaganda, olha, estamos aqui querendo oferecer serviços de boas práticas. Realmente as coisas, as empresas vêm buscar o Imaflora, né, para fazer, atuar em diferentes tipos de serviço. Que a gente tem uma carteira, uma oferta grande de serviços, né? Que vai do diagnóstico até a atuação de fato no campo, com assistência técnica, com certificação, com desenvolvimento, uma série de produtos.
Eide, há poucos dias atrás, o Brasil ficou meio assim estupefato com a informação de que o cantor Leonardo, que é aqui do meu estado de Goiás, teria tido o nome incluído em uma lista suja do Ministério do Trabalho. O que aconteceu ali na realidade? Você tem mais informações para nos fornecer?
Olha, é muito comum, assim, acaba ocorrendo, né? O que aconteceu com o Leonardo foi o que aconteceu recentemente também na cadeia da uva, né? Você tem uma empresa que ela ou arrenda áreas de outras pessoas, ou arrenda áreas suas para outras pessoas, ou realiza o trabalho através de empresas terceirizadas, contrata um prestador de serviço. E essas empresas, elas não dão a devida atenção para essas áreas, ou porque elas delegaram, ou porque elas arrendaram, ou porque alguém arrendou delas, mas elas são corresponsáveis em tudo que acontece nessas áreas. Então, o que tem acontecido e que aconteceu com o Leonardo, o que aconteceu no caso da uva, é que são áreas que não estão na responsabilidade direta da empresa, né? No caso do Leonardo, ele tinha arrendado aquela área. No caso da uva, ela tinha terceirizado o serviço para uma outra empresa. E ela delega isso assim, achando que a responsabilidade é só de quem está ali na gestão imediata do serviço. Mas não é assim que a legislação entende. As empresas são corresponsáveis pelo que acontece lá. E aí, o que aconteceu nesses dois casos foi que havia práticas análogas ao que a gente chama de trabalho escravo, né? Não é o trabalho escravo como a gente tem no nosso senso comum ou no nosso imaginário daquela escravidão dos negros no Brasil, né? Que trabalhavam sob um regime estrito senso de escravidão. A gente tem hoje o que a gente chama de escravidão moderna, o trabalho análogo ao trabalho escravo, e isso tem acontecido, então, nessas em propriedades, em culturas diversas, em diversos setores do país. E o que aconteceu nessa situação foi que essa situação foi encontrada numa área que pertencia ao Leonardo, né? E da qual ele também tem uma responsabilidade compartilhada, não é? Ele delega e pronto, né? Ele, como proprietário da área, ele foi apontado como corresponsável.
Eide, eu preciso de fazer um intervalo comercial, mas eu volto rapidinho, já já a gente continua.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Hoje eu quero conversar com você sobre um tema essencial para a sua segurança e tranquilidade: o seguro de vida. A falta de conhecimento dos benefícios do seguro de vida fazem que apenas uma pequena parcela da população brasileira tenha adquirido um seguro. Um dos principais problemas em não ter um seguro de vida é a falta de proteção financeira para a sua família, em caso da falta do provedor da família. Sem um seguro, os familiares podem enfrentar dificuldades para cobrir despesas como aluguel, educação dos filhos e até mesmo despesas básicas do dia a dia. Conheça os seguros disponíveis no Sicoob Empresarial para te proteger dos imprevistos e deixar um legado financeiro para quem ama. Vá até uma das agências do Sicoob Empresarial ou chame pelo WhatsApp 64-3620-0111.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje eu estou entrevistando a coordenadora social do Imaflora, Eide Busato, e o tema da nossa entrevista é um olhar criterioso sobre a cadeia de fornecedores do agro. Quais são os cuidados que a pessoa ou a empresa ligada ao agronegócio precisa de ter quando vai contratar esse terceiro? O que se deve observar para não cair num problema, numa ilegalidade como essa?
Bom, primeiramente, a empresa ela precisa ter para ela o compromisso, né, de adotar as boas práticas da contratação dos trabalhadores e ter respeito aos direitos humanos, de respeito aos direitos dos trabalhadores. E quais são esses direitos? É o trabalho digno, uma contratação, um salário adequado, justo, de acordo com a legislação, porque a gente tem legislação para salário mínimo, né? Um trabalho seguro, então ele tem que estar com proteção para trabalhar. O trabalho não pode lesar o trabalhador, não pode provocar um acidente no trabalhador, que muitas vezes pode levá-lo até a morte. Então, primeira coisa, desculpe, a empresa ela está ciente e ela está compromissada com esses valores. E quando ela delega a sua área, ela delega o seu serviço para uma empresa terceirizada, ou qualquer modalidade onde ela delega essa gestão, ela tem que exigir do seu parceiro, do arrendatário ou do seu prestador de serviço, o mesmo compromisso. E não só exigir de uma maneira, às vezes, contratual ou um acordo de boca, como se diz. Ela tem que ter mecanismos para verificar se aquilo de fato está acontecendo, né? Então, parte do compromisso dela como um valor que ela tem e estender isso para os seus parceiros. E de maneira que ela contrate alguém ou ela delegue as suas áreas para alguém que também tem esse compromisso. Porque muitas vezes, né, tipo, você tem um produtor que não está compromissado com esses valores, né? Ele quer colocar o trabalhador em qualquer alojamento, a gente já viu trabalhadores alojados em currais meio adaptados, né? Ou trabalhador que não tem segurança para trabalhar, ou que está lá submetido a jornadas exaustivas para além da jornada estabelecida na legislação, ou que não tem acesso a uma água potável, tem que beber água de um rio, ou está muito isolado num fundão, num pasto aí, cuidando de gado, sem comunicação, né? Então, tem situações que são as situações que a própria legislação, o Código Penal, define como trabalho análogo ao trabalho escravo, que são muito claras as situações, está definido, né, o que é considerado o trabalho análogo ao trabalho escravo. Então, são essas situações que podem estar ocorrendo dentro de uma cadeia de fornecimento. Por isso que a empresa mãe, a empresa que contrata o serviço, a empresa que adquire produtos de fornecedores, ela precisa estar atenta para ver se os seus parceiros, né, eles estão também comprometidos com esses valores. E ela precisa, portanto, monitorar isso para evitar esse tipo de coisa, né? Aí eu delego ele, eu confio que a pessoa está fazendo isso. Mas ela precisa ter essa verificação também, né?
Vamos voltar agora na lista suja. O que é essa lista suja?
A lista suja é o apelido, na verdade, desse instrumento que se chama Cadastro de Empregadores, né? Que foi criado pelo governo no âmbito de todo um movimento que aconteceu de combate ao trabalho análogo, ao trabalho escravo, e que resultou na criação de um grupo de fiscalização, né, de fiscais do trabalho, está ligado ao Ministério do Trabalho, depois foi para o Ministério da Economia, acho que hoje esse grupo está ligado ao Ministério da Economia, se eu não me falho a memória. E esse grupo é um grupo que ele recebe muitas denúncias de trabalho, de situações análogas à escravidão. E ele tem que fazer uma triagem, até porque esse grupo, ele não dá conta. O Brasil é muito grande, né? E é um grupo que ele está com poucas... Ele não tem trabalhadores, funcionários suficientes para dar conta de tudo que eles recebem de denúncia. Então, eles vão naquelas que são mais concretas, que eles têm mais elementos, porque denúncia tem de todo tipo e muitas vezes não são denúncias... concretas, né? Então, na verdade, o grupo faz uma triagem e vai a campo fiscalizar para ver se existe, de fato, essa situação de trabalho análogo. Havendo essa situação, ele ainda ele informa o proprietário tem tempo para se defender, né? Ele ainda é ele passa por uma fase administrativa do o proprietário tem tempo de se defender ou não, apresentar, às vezes, mudança nas suas práticas, né, para não entrar na lista suja, mas muitas vezes esse proprietário ele não reconhece que aquilo é um problema, né, ele nega, ele faz... ele não resolve mudar as suas práticas e acaba, então, indo para o nome dele, o cadastro dele, o CPF ou o CNPJ dele, vai para a lista suja, né? Isso acaba levando 2 anos entre a autuação, o dia da fiscalização e o dia que o nome dele sai na lista suja, porque tem um processo administrativo que permite que o proprietário se defenda, apresente suas defesas e faça todo um caminho. Então, quando o nome do proprietário sai nesse cadastro, sai na lista suja, é porque realmente ele não teve nenhum tipo, não, ele não negociou, ele não não melhorou suas práticas, ele não teve uma ação concreta para mudar essa situação. Então, o nome dele acaba indo. E isso tem consequências sérias, né? Porque hoje em dia, alguns bancos têm adotado a lista suja como um critério para fornecer ou não um financiamento, né? Muitas organizações olham para esse para a lista suja também como um balizador de tomada de decisões. O próprio Imaflora adotou isso como uma prática, né? Se uma empresa que vem buscar um serviço está sendo certificada em algum dos nossos padrões de certificação socioambiental e ela está na lista suja do trabalho, a gente não leva o serviço adiante com essa empresa, né? Então, no sentido de legitimar, no sentido de dar força para um instrumento que tem colaborado para diminuir as ocorrências, né? Mas, mesmo assim, a gente sabe que ainda ocorre no Brasil. Então, a lista suja é esse cadastro em que o empregador foi autuado, flagrado, com situações análogas ao trabalho escravo.
A partir do momento que a pessoa tem o nome incluído nessa lista, é possível ele tomar decisões, atitudes para tirar o nome da lista? Ou a partir do momento que entrou na lista, ele está marcado para sempre?
Ele fica bem marcado, né? Não digo para sempre. Ele pode. Muitas vezes as empresas contestam isso e saem da lista suja mediante uma ação judicial. Elas entram na justiça para tirar o nome da lista e acabam ganhando e saem da lista. Mas o objetivo é que elas saiam da lista a partir de assumir que de fato ocorreu um problema e quais as medidas que elas vão tomar. Né, uma espécie de termo de ajustamento de conduta. A hora que ela assume e adota as medidas para corrigir aquela ação, o nome dela sai da lista. E é isso que é o que se espera, né? Não sair por uma medida judicial, mas sair por medidas concretas para melhorar a situação daqueles trabalhadores.
Eu vou fazer mais um intervalo comercial e nós voltamos já já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você sonha em ter um sítio ou chácara, criar os seus próprios animais, aproveitar a natureza? Ou quer ter um rancho, às margens de um rio ou de um lago, onde você possa pescar, passear de canoa, lancha ou jet ski? A sua hora chegou. A Rural Urbana Imóveis tem lotes para ranchos parcelados em até 130 vezes e sem entrada. Saiba mais e realize o seu sonho. Envie um WhatsApp para o número 64-9248-2794 e fale com a corretora Ediene Costa. Ela irá te ajudar. Eu disse 64-9248-2794.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
A gente fala muito sobre trabalho análogo à escravidão, agora falando sobre lista suja no Ministério do Trabalho, e muitas vezes a gente nem entende o que é isso, né? Eu estou conversando hoje com Eide Busato, coordenadora social do Imaflora, e ela está esclarecendo para a gente um pouco desses termos. Nós estamos em um país extremamente dividido, inclusive politicamente. Muita gente diz que isso é perseguição ao agronegócio, devido a questões políticas. Essas autuações, inclusões, elas acontecem também na indústria, no serviço, ou ela acontece somente no agro?
Não, ela acontece bastante em toda a área urbana, né? Na área urbana, uma das atividades onde você tem mais essa situação é na indústria de têxtil, de moda, né? Sabe, aqueles bolivianos, estrangeiros, em oficinas de costura, né? Com trabalho análogo ao trabalho escravo, crianças do lado, instalações elétricas super precárias, né? Então, a precariedade do ambiente de trabalho é uma das condições do que caracteriza o trabalho análogo. Então, um ambiente onde você tem risco de pegar fogo, né, insalubre e considerado ruim. Um outro setor, no setor de serviços, é o setor de bares e restaurantes, né? você tem funcionários de bares em jornadas exaustivas, você tem dormindo, às vezes, num colchãozinho precário num canto da cozinha. Então, não é só no agro. Eu acredito que isso é uma fake news, digamos assim, de que o agro é perseguido. Não é. A gente sabe que existem condições ainda a serem vencidas dentro do setor agropecuário, né? Tem crianças trabalhando e não é só a fiscalização, tem outras organizações que fazem esses levantamentos. A gente tem realmente ainda muito que avançar, seja no setor agropecuário, seja no setor urbano.
Eide, qual é a importância de se ter esse olhar mais criterioso para a cadeia de fornecedores?
Eu acho que a primeira importância é entender que o trabalho precisa ser um trabalho digno. Todos nós temos direito a realizar o nosso trabalho, ter o nosso ganha-pão, sem que nós fiquemos doentes, sem que nós nos machuquemos, sem que nós não tenhamos o salário suficiente para suprir as nossas necessidades. Então, o trabalho digno, o trabalho decente, que inclusive é um conceito criado pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, né, que é um órgão ligado à ONU também, e que define o que é um trabalho digno, né? É uma jornada que você faz sem exaurir as suas forças, é um trabalho que você pode descansar durante o dia e durante a semana, e depois durante o ano, tendo férias, para você poder desfrutar da convivência com a sua família, para você poder descansar, onde o seu salário paga as necessidades da sua existência, da reprodução da sua família, onde você faz um trabalho seguro. Então, é entender que todo trabalhador tem direito a um trabalho digno, essa é a principal importância. É olhar para o trabalhador não como alguém que está ali para você extorquir, tirar toda a energia, tudo que ele puder, para o seu rendimento, para o seu lucro. Então, a primeira importância é uma importância, acho que, humanitária, de você reconhecer no outro o direito dele ter uma vida digna. E para isso, então, você tem que tomar todas as medidas. Você não vai alojar ele no curral, você vai alojar ele num quarto, não precisa ter luxo, mas precisa ter limpeza, uma cama para ele dormir. Ele precisa de água, precisa ser água mineral? Não, precisa ser uma água potável. Ele precisa ter lá a bota, o capacete, o colete, o equipamento para aplicar agroquímicos adequado para ele não se machucar, não se contaminar. Então, cumprindo, você tem todo um conjunto de legislações que você adota para cumprir com esse direito. Então, você tem que reconhecer que isso é um direito, atuar para que isso aconteça, expandir isso para a sua cadeia, para os seus parceiros, né? E ter esse cuidado. E, por fim, é reputacional. Porque olha como fica depois feio para o Leonardo sair em todas as manchetes, né? Eu recebi essa manchete assim, de várias fontes o dia inteiro quando isso aconteceu. Ficou uma semana repercutindo depois. É muito, muito chato, muito feio para a pessoa depois, limpar o nome depois que ela foi pega numa situação como essa. Então, para mim, eu vejo isso, né? Uma questão de reconhecimento do trabalhador como um sujeito de direitos, né? E usar o arcabouço legal que nós temos para garantir esses direitos e ampliar para a nossa cadeia, atuar dessa maneira nas nossas ações, nas nossas atividades produtivas e ampliar isso para a nossa cadeia, para os nossos parceiros.
Eide, eu acho que foi bem esclarecedor. Eu gostei bastante, porque você trouxe, numa linguagem fácil das pessoas entenderem, a forma de se tratar o outro, que é com humanidade, né? Acho que a partir do momento que a gente vê o próximo, né? Eu acho que, sem envolver religião no meio, mas é aquela história, olhar para o próximo como você olha para você mesmo, né? Amar o próximo como a si mesmo. A partir disso, a gente vai ter uma relação muito melhor e vai respeitar as leis também. Te agradeço imensamente, agradeço ao Imaflora, muitíssimo obrigado, parabéns pelo trabalho que vocês realizam. Estamos aqui sempre à disposição, sempre que tiver alguma coisa nova, alguma informação para o agronegócio, porque eu acho que essas informações são realmente muito úteis para o produtor rural. Volte aqui, traga para a gente. Muito obrigado.
Divino, eu que agradeço o espaço, a oportunidade de estar conversando aqui com você, com os seus ouvintes, as pessoas que te seguem e ampliando, né, esses conceitos, essas ideias, porque nós precisamos evoluir em todos os sentidos, né? Inclusive nas nossas práticas de trabalho, nas nossas relações sociais. Então, é uma alegria, um prazer e, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade.
E sem esquecer, boas férias para você, viu?
Obrigada.
Eu conversei com a Eide Busato, que é coordenadora social do Imaflora. E nós falamos a respeito de se ter um olhar criterioso sobre a cadeia de fornecedores do agronegócio. E cuidados que você, produtor rural, precisa de ter para evitar problemas trabalhistas. Final do Morada no Campo e eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça do nosso Deus, estaremos juntos novamente, a partir do meio-dia, aqui na Morada do Sol FM. Um grande abraço para você, uma tarde fantástica. Que Deus te abençoe tremendamente. Até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.